Além do Horizonte.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte, sou Laura Lee. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico divulgou em dezembro passado os resultados da Avaliação Internacional de Alunos. Estudantes de 15 anos, provenientes de mais de 70 países e regiões, participaram do TET, que avaliou as habilidades em três disciplinas: matemática, ciência e leitura. O resultado dos estudantes britânicos ficará muito atrás dos de países asiáticos, como Singapura e China, ficando apenas no 27º lugar. Pior resultado desde que o país começou a participar da avaliação em 2000. O desempenho dos alunos britânicos gerou grande repercussão no setor pedagógico do país. Na prática, o Partido Conservador vem promovendo a reforma educacional, sobretudo a atual premier Theresa May, uma das raras personalidades políticas que se graduou pela escola pública. May tem como uma das prioridades de seu governo a distribuição equitativa dos recursos educacionais.
In a country that works for everyone, it doesn't matter where you were born or how much your parents earn.
Em um país que atende a todos, não deve fazer diferença de onde você é ou quando ganham seus pais. Se você trabalhar com afinco e fizer coisas corretas, pode chegar onde quiser. Espero que este país seja baseado na meritocracia.
Dominado pela cultura da elite, não será tarefa fácil realizar as metas definidas por Theresa May. Hugo de Burgh é professor catedrático da Universidade de Westminster e um dos fundadores da Kensington Wade English Chinese School, a primeira escola primária que ministra cursos de chinês no Reino Unido. O acadêmico não nega o papel das escolas privadas na sociedade britânica.
Private schools are for the boys and girls who are smart enough to get in.
As escolas privadas são preparadas para os mais inteligentes. Para serem admitidas, as famílias têm de planejar e preparar as crianças desde pequenas. Uma vez que entram elas, já se tornam, em certo grau, uma elite. Elas podem não ser da elite antes de entrarem na escola privada, mas quando se graduarem, já fazem parte do seleto grupo da sociedade, disciplinado por rígidas escolhas e competições intensivas.
Um levantamento realizado em 2015 indica que, entre os alunos das universidades de Oxford e de Universidade de Cambridge, 2/5 provêm do sistema de ensino privado. No Reino Unido, apenas 7% dos estudantes frequentam as escolas privadas, consideradas como trem express para as melhores universidades do mundo.
England is very different from other European countries.
O sistema educacional na Inglaterra é diferente do de outros países como França e Itália, onde as melhores escolas são públicas. As crianças, quer sejam um príncipe ou filho de uma família comum, podem estudar nessas escolas. No entanto, no Reino Unido, o nível educacional em muitas escolas públicas não é satisfatório. Por isso, é natural que os pais prefirem o ensino privado para que seus filhos tenham acesso a uma boa educação. Não quero dizer que todas as escolas públicas são ruins. Acredito que elas estão melhorando a qualidade com a reforma educacional.
Para o professor Hugo de Burgh, a flexibilidade é a maior vantagem das escolas privadas, onde não é obrigatório aplicar o Programa Didático Nacional, como acontece na escola primária bilingue de Kensington Wade English Chinese School.
We will not, for example, have children studying other European languages or Latin.
Os nossos estudantes não vão aprender outras línguas europeias ou latim, porque tratamos o chinês como a segunda língua. Outra especialidade nossa é a adoção do chamado domínio da matemática de Shanghai. Em geral, nas escolas da Inglaterra, sobretudo nas públicas, as aulas de história são voltadas principalmente para a história britânica, mas não queremos seguir o mesmo. A nossa aula de história é mais internacionalizada, já que os nossos estudantes provêm de diferentes países e com contexto cultural diversificado.
Entre as medidas de reforma educacional, a mais polêmica é a recuperação da chamada Grammar School. O sistema de entrada no ensino público foi suspenso pelo governo na década de 1960 por realizar rigorosos exames de seleção dos alunos. Teresa May, uma graduada da Grammar School, defende que a recuperação do método não é uma simples cópia da antiga, mas um novo tipo de escola pública multipolarizada.
As pessoas sempre se perdem nas discussões. Se a Grammar School dos anos 1950 e 1960 trouxe a desigualdade para a sociedade. Mas eu quero apostar na nova Grammar School do futuro, que faz parte de um sistema escolar verdadeiramente diversificado. Ela vai oferecer a ajuda necessária a cada criança para que elas caminhem o mais longe possível e também dará aos pais acesso a boas escolas para seus filhos.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Cinemania.
A princesa que dirige máquina voadora, a cidade que flutua sobre as nuvens, a menina que entra no país misterioso. Com imaginação ousada, ele criou diversos contos lendários. Durante cerca de 30 anos, Miyazaki se retirou e voltou ao palco por 8 vezes. Com 75 anos, continua avançando na carreira de filmes animados. No programa de hoje, vamos falar do grande mestre de animação, o japonês Miyazaki Hayao.
Miyazaki Hayao nasceu em 1941 e iniciou a carreira de filmes animados em 1963, quando tinha 23 anos. Em 1964, foi contratado pela Toei Animation. Durante os cerca de 20 anos que trabalhou na maior empresa de animação japonesa, foi sempre um pintor insignificante e suas ideias criativas não foram bem recebidas pela liderança da companhia. A oportunidade veio em 1981, quando conheceu Toshio Suzuki, funcionário da editora japonesa Tokuma Shoten. Durante uma conversa, Miyazaki falou com Suzuki das suas ideias sobre filmes de animação e a angústia por não conseguir realizá-los. A editora, que queria investir no setor de filmes animados, apreciou as ideias de Miyazaki e decidiu contratá-lo para produzir filmes inovadores. No início da década de 1980, a produção de animação dependia principalmente dos desenhos feitos à mão. Para poupar tempo e energia, a maioria dos filmes era produzida com base nos enquadramentos de close-up, ou seja, grande plano que mostra apenas o rosto de uma personagem sem o fundo, como a famosa animação Doraemon. No entanto, o filme animado que Miyazaki Hayao queria fazer era com paisagem complexa ao fundo, fazendo da animação semelhante a um filme com paisagem real. Ele levou 2 anos para concluir sua primeira obra, chamada Náusica do Vale do Vento. O filme tem como contexto de 1000 anos depois, quando a civilização humana é completamente destruída por uma grande guerra chamada Sete Dias de Fogo. Os seres humanos se esforçam para sobreviver neste mundo em ruínas e a Terra é dominada por um novo ecossistema formado por cogumelos tóxicos. A princesa Náutica é uma jovem corajosa. Ela tenta acabar com as ações perigosas entre os diferentes reinos e salvar a terra e a natureza. O filme foi lançado em 1984, ano em que Miyazaki Hayao fez 43 anos. A animação teve grande sucesso, agitando o setor de animação japonês. Em 1985, Miyazaki e seu parceiro Toshio Suzuki criaram o estúdio Ghibli. Miyazaki era responsável pela criação, enquanto Toshio Suzuki pelo marketing. Durante uma conversa com os jovens pintores do estúdio, Miyazaki especificou a cultura essencial do estúdio.
Basicamente, o nosso maior objetivo é produzir animações interessantes. Aqui não temos garantia de um contrato permanente. A empresa é apenas um canal de financiamento cujo sucesso não faz parte da nossa prioridade. O mais importante é que vocês podem fazer o que querem, se esforçando para criar uma grande causa. Caso o estúdio Ghibli não seja mais atraente para vocês, peçam a renúncia, porque eu próprio poderia renunciar também um dia.
Em 1986, Miyazaki concluiu outra grande obra de animação, Laputa e o Castelo no Céu. A protagonista do filme se chama Sheeta, uma jovem princesa do Vale do Vento, portadora de uma pedra misteriosa que possui vários poderes, inclusive ouve mostrar a direção de Laputa, um castelo voador com uma civilização muito avançada. Sheeta é perseguida por várias pessoas que almejam a pedra. Numa das fugas, ela cai de um avião, mas é salva pelo poder da pedra que a faz flutuar antes de cair em uma cidade mineradora. Nessa cidade, a princesa se encontra com o jovem Pazu, que, ao saber que a moça está sendo perseguida, resolve ajudá-la a sair da cidade. O pai de Pazu foi um aviador que já avistou Laputa, mas ninguém acredita em sua história. O filho deseja mais do que tudo provar a todos que o castelo voador existe. Então, ele resolve seguir sua jornada com Sheeta para encontrar Laputa. Depois de lançar o filme, Miyazaki Hayao anunciou sua retirada da tela. No entanto, após um breve descanso, ele regressou à carreira de animação. A partir daí, Miyazaki Hayao se retirou e voltou por 8 vezes. Na próxima edição do Cinemania, vamos falar das razões por trás da sua decisão. Agora vamos apreciar a canção tema da animação ou serviço de entregas da Kiki. Agradeço sua sintonia e até a próxima. Thank you.
Thank you.